bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd, e há 5 minutos atrás eu estava no chat GPT perguntando da dor no meu joelho.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e há 1 minuto atrás eu estava no chat GPT procurando a melhor base fortalecedora de unha.
E passa aí com você descobrir. Aqui é o Caio Gomes, da Magalu, Jovem Nerd, da Caneca de Mamicas. Todo lugar eu sou Caio, gente. Sou Caio em todos os lugares. Vocês não entenderam a piada, né, gente?
Peraí, não entendi, cara.
Eu também não.
Ih, meu Deus, a gente tá emburrecendo com o chat GPT.
Aqui é o meu cargo na Magalu, eu sou o Caio, Chief AI Officer.
Trabalho na vida.
Ai, meu Deus.
Nasceu pra esse cargo.
Ai, meu Deus.
Bom, eu sou Wesley e há alguns minutos atrás eu tava pesquisando sobre filosofia do ChatGPT.
Olha aí,
olha
tá
aí
vendo?
As prioridades da vida, né?
O Jovem Nerd também está pesquisando sobre filosofia no ChatGPT. Ele está pesquisando sobre estoicismo, que é aquela filosofia, né, que não entendo direito, vou perguntar pro ChatGPT também, pra você não deixar os eventos externos, né, você saber equilibrar isso na sua vida, viver o momento.
Não pirar o cabeção.
Não pirar o cabeção.
Se a coisa tá pegando fogo na vida.
É isso. Não significa que você não
no
vai
mundo,
agir, né?
No mundo. O mundo tá pegando fogo.
Eu consigo imaginar por que ele tá fazendo isso, por que será, né?
Ele tá precisando de serenidade, serenidade.
Uma caneca de mamica.
E o que temos hoje aqui, meu amor?
Eu!
Ai, que delícia! Eu trouxe você pra falar de uma coisa muito deliciosa, meu amor.
A própria carne.
Ai, meu Deus, que delícia! Meu Deus, tá chegando, hein?
Gente!
Ai, meu Deus.
Nosso filme de terror vai estrear dia 30 de outubro no Brasil, nos Cinemarques. Mas vocês sabem, a gente já tá falando Nerdcast, tudo que é lugar, que a gente vai fazer um tour por 7 cidades de pré-estreia especial, que aí você pode ir lá em propriacarne.com.br. Tem um monte de níveis dessa campanha que você pode adquirir quadrinhos que a gente tá expandindo a história da própria carne, livro de produção que a gente vai contar e mostrar tudo o que aconteceu na produção do filme independente. Se você gosta de estudar cinema, de saber como é que funciona uma produção dessa, a gente tá mostrando como funciona a nossa produção. Vai ser muito foda esse livro. E, cara, tem muita coisa. Tem VOD, ou seja, você vai ter acesso digital também depois da estreia do filme. Ah, fulano da minha família não viu. Aí, pô, vocês podem ver. Tem um monte de coisas em vários níveis. E o nível 4, além de conter todas as memorabilhas e todas as coisas que a gente tá trazendo, né, junto com a própria carne, você garante também um ingresso para assistir numa dessas 7 cidades, a pré-estreia com a gente. Aí vai estar eu, Azaghal, Yans BF, e aí a gente tem depois uma conversa com a galera, a gente vai se ver, enfim, vai ver o filme junto, vai se ver, vai ser muito foda. Então fica ligado nas datas e nas cidades, e a gente também recebeu muitas mensagens da galera falando assim, e o ingresso casal? Como é que eu faço pra ir de casal? Então, a gente criou então agora o nível 5, que
olha
é
aí,
tudo
ouvimos,
que tinha no nível 4.
Ouvimos vocês!
Mais o ingresso extra para a pré-estreia, onde for a sua cidade, e mais o balde pipoca extra pra, né, pro casal todo ter pipoca, refrigerante, essas coisas na hora da balde pipoca é da própria carne, com pipocas de verdade, sem
olha,
carne nenhum.
Que delícia, pipoca sem carne, meu amor. Olha que delícia, são 7 cidades, meu amor. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Brasília.
Olha
que delícia.
Aí. E você e André estarão.
Olha aí, eu vou
na
estar
do
lá.
Rio.
Na do Rio,
olha
meu amor.
Aí, galera.
Ai, que ai, nossa, eu tô muito empolgada.
Foda demais. E olha só, a gente tem também, dentro de várias dessas recompensas, o Bloody Ticket. Que é um ingresso de... Porque ele não vale como um ticket. Ele é um ingresso de papel no estilo moda antiga. Na época que tinha muita gente... Eu guardava ingresso de cinema pra lembrar os filmes que
nossa,
eu vi.
Nossa, eu
sabe,
tenho na
tal.
Minha agenda. Na minha...
Exato.
Eu
então,
tenho.
A gente tem o Bloody Ticket que eu, Ian SBF e Azaghal vamos assinar esses Bloody Tickets. Se você tiver um nível que tem o Bloody Ticket assinado até o dia 20 de julho. Porque a campanha vai até agosto, mas esse Bloody Ticket assinado exclusivamente só até o dia 20. Então, se você escolher um desses níveis antes do dia 20, tiver lá o Bloody Ticket assinado extra, você vai levar também, tá? Até dia 20 de julho, o Bloody Ticket assinado, só pra dar esse pormenor, né? E esse é por tempo limitado. Depois continua, só que sem o Bloody Ticket assinado.
Olha aí,
beleza?
Que delícia, meu
amor! Ah, vamos se ver, entra entra lá em apropriacarne.com.br. Lá tem todas as informações, todas as recompensas, datas, horas, cinemas. Você pode também comprar ingresso para a estreia do filme. Se você não vai poder ir uma das pré-estreias, mas você vai ver, ah, tem Cinemark aqui na minha cidade, eu quero comprar o ingresso para a estreia. Você pode colocar como add-on ali naquele mesmo site, entendeu? Você pode colocar quantos tickets você quiser. Lembre-se, é muito importante para um cinema nacional, para qualquer filme, na verdade, mas principalmente para um filme independente, o fim de semana de estreia bombar.
É isso, gente.
Porque é isso que dita a vida de um filme nos cinemas, entendeu? E a gente, como quer fazer mais filmes, a gente fala, galera, é muito importante. Se você quer ver o filme, vai no fim de semana de estreia, porque faz diferença mesmo.
É,
beleza?
Isso, meu amor.
A própria casa.com.br, clica aí, tem link do Paus. Ah, tá chegando.
Eu quero saber, gente, de vocês.
É polêmico, né? Porque tem gente que não sabe mais viver sem a inteligência artificial.
Eu não sei mais viver sem inteligência
artificial. Tem gente que odeia meu filho mais velho. É ódio à inteligência artificial. E também as teorias da conspiração, né? Que a inteligência vai acabar com o mundo, que não sei o quê. Vamos falar de tudo. Tem tantas dúvidas.
Mas o Alan tem que entender. Eu vou dizer isso pro Alan. Alan, lembra quando o carro surgiu? Era que nem você disse assim, eu vou odiar os carros e amar os cavalos, assim, tipo, eu vou usar cavalos, vou continuar usando cavalos. Não vai, né? Não vai, não tem mais pista pra cavalo, né? Enfim, lojas de ferradura em todo lugar, né? É uma coisa inevitável. Se é inevitável, a gente tem que aprender a conviver com isso da melhor forma, né? Porque não é uma coisa que você pode frear, dizer, não gosto, não vou usar, tchau. Não, ela vai fazer parte da nossa vida, né? Não tem como.
Ó, gente, em primeiro lugar, posso falar aqui? Eu não sou entendedora de nada, já vou meter aqui.
Por isso que trouxemos eles.
É. Na medicina, vai ajudar muito, não vai?
É claro que vai.
E na ciência.
Ô, né? Gente, você imagina uma inteligência artificial que tem um arquivo, vamos supor, tá? O cara tá analisando uma tomografia lá. A inteligência artificial vai ter um registro de quinquilhões de milhões de variáveis de tomografias diferentes. Ela vai analisar muito melhor que um ser humano. Isso é inevitável, né? Como é que você vai dizer que não?
Olha que tem gente que vai se revoltar com você, hein?
Ué, mas não é, gente? Como é que você vai competir com isso? Não tô dizendo que não vai precisar do médico, mas ele vai ser... Ó, ela é uma ferramenta de auxílio, né? Não é que, não é que vai...
Não, pra substituir.
Substituir. Vai auxiliar aquele médico, né? Naquela questão.
Eu vou tentar complicar um pouco a vida de quem não gosta de quem gosta, né? Eu tava estudando filosofia exatamente porque Platão e Sócrates tiveram um papo há muito tempo atrás. E eles estavam discutindo sobre uma revolução, à época, que também era cognitiva. Eles estavam discutindo sobre um mito que tinha no Egito, de que um deus lá, chamado Teut, inventou um negócio chamado escrita. E ele foi todo feliz falar com o rei do Egito, falando assim, cara, esse negócio da escrita vai ser o máximo, porque a gente vai poder escrever, as pessoas vão poder aprender, e vai ser muito legal a evolução disso. E o deus dele disse o seguinte, olha, isso é um risco danado, porque com a escrita as pessoas vão parar de pensar por conta própria. E se elas pararem de pensar por conta própria, o que vai acontecer com a imaginação, com a dialética e tal? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que a IA é uma revolução dita cognitiva, como várias outras que já aconteceram no mundo.
Isso.
E aí a gente fica imaginando como seria um mundo, por exemplo, sem a escrita democratizada e onde é que a gente estaria hoje. Só que eu imagino, sabe, André, que naquela época tinha uma galera que não gostava desse troço de escrita mesmo, não. Pô, se a gente ficar pensando com o que o outro escreveu ou com o pensamento do outro, a gente vai perder o nosso senso crítico e aí o que, que vai acontecer conosco? Então acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é isso. A gente está num momento meio que parecido, porque os medos que a gente está tendo hoje talvez fossem os mesmos medos que a galera teve quando a imprensa foi criada e quando popularizou o livro, ou quando o pessoal começou a aprender a ler e escrever, né? Daquela história assim, será que eu tenho que pensar diferente ou pensar de acordo com a cabeça de outro, porque existia um outro instrumento? Então você falou da medicina, a medicina parece que já está evoluindo bem, eu tenho até uma história para contar, eu fiz 3 consultas e comparei com os resultados do ChatGPT, eu vou te contar, a coisa não está simples não.
Tá vendo, gente? É complexo, né?
É.
É aquilo que você falou. É assustador, porque tudo que é novo, né, gente? Isso aí é uma revolução.
Gente, o novo vai sempre vir. Como diria Elis Regina, o novo sempre vem.
Pois é.
Não tem como a gente negar, né? Só que, claro, eu entendo que muita coisa tem que ser regulamentada, porque senão vai virar apropriação das obras de todo mundo, né? E da arte de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, na questão de coleta de dados, dados e de comparativo e tudo, facilita a vida. Bom,
gente, me facilita muito. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo prático. Tava eu preenchendo um formulário complicado. Aí, ou seja, eu ia ter que parar, tentar achar pessoas que poderiam me ajudar com aquilo. Eu fui lá achar GPT. Olha, esse campo aqui desse formulário, o que que isso significa? Isso, ah, isso significa isso, 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 isso. Aí ela dá exemplos. Olha, que delícia. Você, né, você pode preencher assim. Então, assim, é... Gente, como é que eu vou dizer, né? Que eu tô usando o tempo todo, gente, pra preencher formulário, pra perguntar coisa. Por exemplo, tô com um negócio aqui de elétrica, já vou perguntar. Por que que isso aqui, entendeu? Tá assim, desse jeito. É, o tempo todo. A minha filha fala que eu uso que nem o Google. Eu uso que nem velho. O Google não ia me responder o formulário. Ele ia ter que ficar caçando, saber como perguntar pro Google, entendeu?
Você pergunta pra inteligência artificial, ela é direta.
Me salvou nesse formulário,
ela
entendeu?
Ela não manda você se virar. Ela faz por você praticamente.
Pois é.
Eu já ouvi dizer que a humanidade vai emburrecer.
Eu acho que eu já tô emburrecendo.
Porque a gente não quer mais se dar o trabalho, não nem quer. Falar inglês, né?
Não, eu traduzo tudo.
Não quer mais se dar o trabalho de pensar.
Eu mando mensagem pros meus amigos assim, oi, tudo bem? O que que a gente vai fazer hoje? Será que a gente pode ir lá naquele parquinho às 5 horas? Traduza isso para inglês.
A gente não quer mais, olha aí o cérebro,
gente. É tão gostoso.
Deixa eu tirar o chapéu executivo e colocar o chapéu de comunista aqui agora. Assim, é claro, gente, que é uma tecnologia que veio pra ficar, não tenho dúvidas disso, né? E como o Wesley falou, toda tecnologia sempre leva essa questão. A gente não pode ser aqui ludistas, né, de achar que, ah, vamos jogar fora e não serve pra nada e tal. Só que a gente vive num mundo que é muito injusto, porque é um mundo capitalista. Então eu tenho certeza absoluta que, principalmente aí nos Estados Unidos, logo mais eles vão estar tirando médicos pra poder fazer que as pessoas sejam atendidas via AI. E aí, a gente tem que entender uma coisa. Tem até uma frase bem famosa da IBM, que estava num formulário de treinamento de executivos da IBM nos anos 70, que estava escrito assim, na capa do livro. O computador nunca pode ser responsável pelas decisões. Portanto, ele nunca deve fazer uma decisão de gerenciamento. Então, porque o computador, ele não vai tomar a decisão. Daí o que vai acontecer? O que vai acontecer quando, e vai acontecer nos Estados Unidos logo mais, a pessoa for no médico, aí a errar, quem que vai ser culpado? Você acha que a empresa vai assumir a culpa? E o Sam Altman vai falar, não, a gente errou aqui, matou essa pessoa e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma questão que a pessoa ser responsável, ter uma ética por trás, é muito importante para isso poder funcionar. E aí que é o perigo que tem a diferença de coisas como agora a GenAI do que outras AIs. Porque até vou mandar uma mensagem pro Alan depois, André. Assim, ele não tem como viver no mundo sem AI. Eu trabalho com isso há 20 anos, gente. Então, assim, não é...
Não tem como.
Qualquer coisa que você faz hoje em dia, você uma compra, tudo usa AI. É que aqui a gente tá falando de um tipo bem específico de AI, que é bem recente, que é GenAI.
Sim. Estamos aqui nos nossos primários aqui de ChatGPT, mas é, né, a parada é muito mais profunda.
Não, e tem outras coisas, tudo que você faz. Puta, eu compro uma comida na internet, tudo isso envolve AI. Eu compro um livro lá na Amazon, tudo isso envolve AI. Aqui a gente tá falando de um tipo bem específico de AI, que é GenAI. Mas ela conseguiu alterar muito como o mundo funciona. Teve o caso aí do CEO, que a empresa dele tava utilizando modelos para tomar a decisão de quem ia receber ou não tratamento. E de novo, a máquina não tem, ela não pode ser responsabilizada por aquilo. Então, assim, me preocupa o momento que vai acontecer logo mais quando começarem a usar AI pra poder servir pra medicina.
Mas é aí que é o erro, né? Substituir o atendimento médico por um computador, eu acho que o computador deveria auxiliar o médico e não substituir o médico. Aí eu acho que é aí que precisa entrar leis, regulamentar as paradas.
A minha preocupação é a seguinte, agora botando o chapéu do comuna. Se você tem as empresas, né? Ah, que beleza, olha só. A gente tá aqui agora, né, um AI faz o trabalho aqui de um monte de gente. Você vai produzir pra quem? Se não vai ter quem consuma? Porque ninguém, tá todo mundo desempregado. Você vai produzir pra quem? É essa a questão.
Gente, olha só. Deixa eu contar a experiência do negócio da medicina, que eu acho que vou chegar nesse ponto, Agatha. A gente achou um probleminha e precisou visitar 3 médicos aqui em Brasília e uma em São Paulo, tá? A gente fez 3 consultas diferentes sobre o mesmo problema com as mesmas informações. A minha esposa não é muito de ChatGPT também, não. Eu fui lá ver basicamente o que ele me dizia do caso. Médico 1 deu um diagnóstico correto e encaminhou para um tratamento sem conversa. Médico 2 deu um diagnóstico mais ou menos e deu mais urgência ainda para o tratamento. Médica 3, até a mais renomada delas, fez uma consulta de 1 hora e meia, conversou sobre vários aspectos, deu o diagnóstico correto e não encaminhou para um tratamento até que se fizesse outros exames. Beleza. Gostou do 3, por uma série de questões. E aí eu fui pesquisar para o ChatGPT e ele meio que atuou exatamente como a terceira. Então veja, qual o problema será, né? O primeiro e o segundo médico, na nossa percepção, estava doido para vender cirurgia. E não tem nada ChatGPT a ver com isso. A terceira médica, que foi a médica que a gente gostou mais, estava mais preparada. E o que o ChatGPT dizia pra gente nessa interação? Muito mais perto da médica que estava mais preparada do que o médico que estava encaminhando para fazer cirurgia. Então, o que eu quero colocar para vocês é que nenhuma tecnologia é neutra, toda ela tem lado.
Todas têm viés, né?
Mas ela está entregando um conjunto de coisas que para muita gente não é disponível, porque o mundo é injusto, inclusive. Então, quer dizer, o acesso que a gente pode ter a um tratamento não é via ChatGPT, mas para informações preliminares ele pode ser muito útil para quem não tem nada. Saiu um estudo que eu acho que ninguém gosta, ninguém da nossa geração vai gostar, de que o principal uso do ChatGPT aí nos Estados Unidos hoje é para terapia.
Sim.
É isso, é assustador.
Nossa, que absurdo. É assustador.
Mas é assustador.
Mas por outro lado, eu fico imaginando, né, por absurdo, um conjunto de pessoas que não teria acesso a um terapeuta e que tá falando com a máquina porque vê valor nisso. Então, não sei se o problema é a máquina. É o sujeito que não tem condição de ver valor nisso em outros serviços.
Aí, aqui a gente tá falando já de sentimentos, né? E aí, como é que a máquina vai avaliar essas coisas?
Não, mas eu entendo o ponto do Wesley. Não é, assim, como é que você vai julgar uma pessoa dessa? Ela é uma vítima de todo o sistema.
Então, novamente, assim, a máquina não pode ser responsabilizada.
Isso.
E ela não deve, portanto, tomar decisões desse ponto. E o problema volta na porra do sistema econômico que a gente vive. Mas daí pega, assim. Tem até um paper que eu mandei pro Emílio outro dia lá do Blá Blá, que tava mostrando exatamente isso. Que os caras pegaram, eles fizeram um questionário específico de perguntas e perguntaram para várias LLMs perguntas de psicologia sobre elas. E eles mostraram, através desse paper, que as LLMs, elas incentivam comportamentos que não são saudáveis, quando você faz terapia com elas. Então você fala, ah, eu tô sentindo que eu sou especial, sei lá. Ela, não, você é um cara especial, você tem que sentir o melhor mesmo e tal. Então, o problema é que a gente vive na porra de um sistema que a única maneira da pessoa poder fazer algo é utilizando algo que não foi feito e não foi preparado pra isso. Não algo que ajudaria as pessoas a tomarem melhores decisões. Então, esse que é o problema. E é esse que é o perigo. Porque cada vez mais o sistema vai forçar pra que menos pessoas procurem médicos e que vão fazer porque é mais barato fazer isso.
Exatamente.
Foda-se que você vai que monte de gente vai se matar no meio do caminho.
E a pessoa tá ali no meio de tudo isso e ela vai usar porque ela não tem outra saída. É muito complicado, né? Porque o sistema, pra variar, sempre fode tudo, né? Quem tá mais vulnerável, então...
É, o sistema não é a favor dos vulneráveis, a verdade é essa. O sistema é justamente pra meio que fazer uma varredura, né? Eliminar.
A gente deu smartphones na mão dessas duas senhoras e vai ganhar quem cair em algum golpe primeiro.
Agora eu quero saber como é que eu convenço minha mãe, meu pai, de que a Marisa Maiô não existe, por exemplo. Porque tá difícil, gente. Eu amo a Marisa Maiô, gente. Eu sei que tem, né? Claro, é isso que é legal, né? Porque tem um criador por trás disso, né? Tem um roteirista, um artista, né? Que ele é carioca, inclusive, né? Raoni, né? Raoni Phillips. Quer dizer, tem uma pessoa ali, mas, em todo caso, ele, né? A criação é dele, mas você tem ali uma pessoa carismática que não existe, gente. E aí, como é que eu vou convencer? Porque essa parada me assusta, gente, de golpe, dessas coisas. A minha mãe já caiu em propaganda enganosa da Oprah antes do AI, só com edição de vídeo. Mostrava a jujuba mágica de emagrecimento, aí mostrava a Oprah. Eu falei, mãe, ela não tá falando da jujuba. Aí tem uma hora que a Oprah fala, jujubas para emagrecer. Ou seja, depois eu vi ela falando, né, na vida real. Ela falou, gente, eu não estou vendendo jujubas para emagrecer. Aí eles pegam a frase, jujubas para emagrecer. Isso foi antes do AI.
Não precisa disso, você só dá o texto.
Entendeu? Aí a pessoa liga por vídeo, é você desesperada, que foi sequestrada. Olha isso, gente. Olha que eu adoro fazer aquele joguinho do AI ou não é? Que o Alexandre às vezes bota pra mim. É ou não é? Eu fico sem saber. Eu falei, meu Deus, essa pessoa existe ou não existe? Tem horas que dá pra perceber, tem horas que não dá.
Tem horas que não dá, não.
Eu conheço uma senhora que caiu num golpe recentemente. Clonaram a voz do mestre de obras da obra dela, pedindo um pix adiantado, mandaram um áudio no WhatsApp, ela acreditou no Pix foi assim. Mas sabe o que é difícil mesmo, Agra? É que assim, se a pessoa tá vendo, como é que não existe, né? O problema da existência no mundo real e a existência no mundo digital, ela é confuso mesmo, né? Não existe no mundo real não significa dizer que ela não traz informação, não causa emoção. Então a existência pra pessoa que tá consumindo aquilo é meio que real. Eu falo isso nas minhas palestras. Então assim, não existe mais ou menos, porque você tá vendo. A questão é, saber distinguir o que é real e o que é virtual tá tão custoso hoje, eu li um estudo outro dia, de que as pessoas estão confiando mais na fonte. Quer dizer, se a Andréia me mandou é porque é de verdade, entendeu? Aí eu não... E isso é um problema danado, porque se a gente estiver dentro da nossa bolha somente, reforçando os nossos vieses, a gente só vai receber coisa de que a gente gosta, que a gente concorda e vai achar que o mundo real é só aquilo, né? Mais um problema que eu não acho que é intrínseco de uma tecnologia, embora ela possa aumentar. Esse é um problema intrínseco da sociedade dividida e bloqueada que a gente meio que vive, né? E a gente tá fazendo um trabalho aqui onde eu trabalho, uma auditoria, que tenta delimitar formas de tentar evitar com que idosos caiam em golpes. E aí o problema é muito menos IA e muito mais a forma de confiar ou não nas informações que chegam pra ela, sabe?
É, pois é, gente. Isso é confiar, porque, olha, esse negócio de, sabe, pais idosos terem acesso ao WhatsApp, essas coisas, meu Deus do céu. É. Porque é uma coisa, é uma dor de cabeça. Deus do céu.
Mas essa questão de que a gente sempre teve medo do, né, do exterminador do futuro, de que as máquinas iriam comandar e ter o poder de tudo. E as pessoas agora ficam, agora as máquinas vão fazer o que elas quiserem, porque elas vão ficar inteligentes o suficiente pra começar a desobedecer ordens.
Vão perceber que o ser humano é a causa de todas as mazelas da Terra. E vão... Fala, gente, vocês, né, como dizia o Mr. Ann, como é que é? No Matrix, né? Os humanos são câncer desse planeta.
Agent Smith.
Agent Smith. Não, mas é, gente, porque pelo amor de Deus, sabe? Se ela chegasse à conclusão de que a gente é a causa de todos os problemas.
Não, então, é que assim, a gente tem que entender uma coisa, meninas, que todos esses modelos de LLM, eles não são comparáveis com um ser humano que pensa o tempo todo. Ele recebe uma instrução, ele faz todo um processo matemático e cospe uma frase. Mas uma coisa, por exemplo, se eu falei alguma coisa, o Wesley acabou de falar que ele tá usando filosofia. Eu aprendi isso, tá na minha cabeça. Uma LLM não aprende, ela é fechada. A gente faz um truque pra parecer que ela aprende, mas ela não tá aprendendo a cada instante. Então ela não se parece um ser vivo igual o T-1000 do Exterminador do Futuro. Ela é um programa que executa e finge parecer ser um humano. Mas é muito diferente. Então, não é algo que vai acontecer. Tem até uns caras que talvez seja o maior especialista em AI do mundo agora. Ian LeCun é um veiotezinho, professor de Columbia. Ele foi EVP lá da Meta, lá do Facebook. E daí, umas duas semanas atrás, surgiu os caras falando: ah, a gente tá tentando desligar aqui a AI e ela tá querendo fazer de tudo pra gente não desligasse essa. Ele falou: ah, é fácil fazer isso. Ele botou um código. Ah, você coloca um código por trás. Se me desligar, escreva isso. A gente sabe que aquilo é muito forçado. É muito forçação pra fazer um hype dessa ideia do comportamento ruim.
Caraca, eu vi essa história do negócio do e-mail.
É, então.
O que é verdade dessa história? Eu ouvi que eles iam atualizar, né? Sei lá, botar a versão mais atualizada lá do AI. E aí induziram ela a... Tipo, escreveram vários e-mails entre as pessoas lá que estavam envolvidas nisso, dando a entender que algum deles tinha cometido adultério. E aí, na hora que falaram: ah, você vai ser desligado por uma versão melhor, a máquina falou, a inteligência falou: se você me desligar, eu vou vazar esses e-mails. Isso é historinha? Isso, entendeu? Olha aí, já estão espalhando essa história, como se fosse verdade.
Pois é.
Aconteceu ou não?
Se aconteceu, eu não sei, eu não tava lá. Mas a gente tem que entender que todas essas empresas ganham valor por parecerem que as máquinas delas são mais inteligentes do que elas são.
Ah, olha aí, então a história do adultério é mentira!
O Sam Altman fica toda semana: não, a gente vai fazer tal coisa, igual o Elon Musk, ele só erra, né? Ele tá falando que a gente vai ter uma inteligência real faz 3 anos e tá longe disso.
E tem uma coisa também que é importante, né? As pessoas nesse momento de transição, vamos dizer assim, ganham tanto no hype, né? Na modinha, no saco, como no anti-hype. Então tem dois grupos aqui que são barulhentos do mesmo tamanho pra tentar fazer a coisa meio que acontecer, assim, né? Eu tô contigo, né? O pessoal do hype defende de maneira muito intensiva coisas que não estão acontecendo, mas eu também conheço algumas pessoas aqui no Brasil do anti-hype que também se escondem pro avanço e exatamente por que razão, não sei, sabe?
Não, então, existe o medo, né? Tipo...
Eu acho que é o medo, as pessoas têm medo.
É, o Alan é um super amigo meu, a Andréia sabe disso, a Agatha sabe disso. Sempre que eu vou lá pra Curitiba, eu saio pra jantar com ele, tudo isso. E conhecendo ele, eu entendo porque ele tem esse medo. Ele é um cara mais artístico, ele tem todo esse lado dele ali, tudo isso. Mas, por outro lado, aquilo que eu falei, a gente não pode ser ludista e ignorar a importância. É uma coisa útil, é uma coisa que vai. Mas daí vem a questão, que é como a gente vai fazer o uso correto disso. E não negar. Quando alguém chega e fala... Cara, eu já vi gente falando, ah, nenhuma AI serve pra nada. Eu falei, gente, você não vive no século XXI. Porque tudo que você faz na tua vida, do avião que você pega, do carro que você anda, das compras que você faz, das notícias, tudo isso... Tem muita AI em cima.
Mas você não acredita que a AI vai emburrecer as pessoas? Por exemplo, na escola, hoje em dia, pra fazer qualquer trabalho, a galera vai toda pra AI, não vai?
Por isso que eu sou contra dever de casa, tem que fazer na escola.
Não, mas e na faculdade? Até na faculdade a galera vai...
Existem maneiras, e é uma coisa que a gente tá aprendendo. Um mês atrás, mais ou menos, eu fui dar uma palestra lá no Instituto de Matemática e Estatística da USP São Carlos, né? Eu fui falar numa conferência lá, e a gente fez uma mesa redonda, eu e o professor Senge, que é um professor titular lá, que a gente falou sobre a questão da educação e AI. E a gente discutiu muito isso, a gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo como fazer isso de coisa. Então, assim, é importante entender que é um momento de mudança muito grande e, então, não tá claro ainda como é que a gente vai fazer. Mas, duas semanas atrás, surgiu um paper do MIT, é bem interessante, porque, assim, faz algum tempo que a gente tem visto evidências que algumas pessoas têm percebido que o uso errado da ferramenta te leva a um menor aprendizado. Mas o legal desse paper é que ele mostrou uma coisa contrária. Ele mostrou, tudo bem, ele mostrou que tem esse efeito, mas ele também mostrou a maneira correta de se usar.
Esse paper é marcante, todo mundo tem que ler. Dividiu o pessoal em três grupos, basicamente. Aquele que tinha que escrever um paper sem ajuda de nada, aquele que tem que escrever um paper com a ajuda do ChatGPT e aquele que tinha que escrever um paper com a ajuda do Google. Eles fizeram a primeira rodada. E a conclusão do estudo foi que o melhor aprendizado se deu para aqueles que começaram pensando sozinhos e depois foram ao LLM para basicamente melhorar ou dar o polimento no texto. E o pior uso, que é o derretimento, foi daqueles que começaram com o ChatGPT e que não tiveram muita conexão com o assunto e depois tiveram que fazer sozinho. Eu estou muito com o Caio. A principal conclusão desse estudo não é o que viu a mídia do tipo, nossa, emburrece, e sim... Se você usar certo, você amplifica a sua inteligência. Eu acho que esse é
bom. Isso. E essa é a coisa muito legal, porque ele mostrou o quê? Se você começar estudando sozinho e depois fizer uma sessão com o bicho, você aprendia mais. Você não só melhorava o texto, você internalizava mais o conhecimento, você ampliava a história. Então, olha que legal. Se você usa errado, se você começa, o professor te manda a lição, você chega lá, joga lá e copia para a tua lição. Nem copia, né? Copy and paste mesmo, né? Você não vai aprender nada. Isso, esse paper mostrou. Você tem menos ativação cerebral, menos uso de energia, menor aprendizado. Mas para as pessoas que começaram sozinhas e utilizaram depois de terem aprendido, elas aprenderam mais. Olha que legal.
Olha aí,
gente. E tem professores que estão se blindando já. Por exemplo, na faculdade do Alan, o professor virou e falou assim, eu vou saber se o seu trabalho foi feito por uma AI, que eu vou bater o olho e vou ver que foi feito 100% por AI, ele falou, eu vou dar zero, automaticamente.
Agora, se a pessoa literalmente copiar e colar, deixa uma marca d'água, não deixa o negócio do AI?
Começaram a colocar marcas d'água pra poder fazer isso. Tem uns truquezinhos, mas dá pra tirar. Eu já vi professores que eles fazem o seguinte, eu sou professor do Wesley, o Wesley vai ter que fazer o trabalho. Eu abro um arquivo no Docs, por exemplo, que vai ser o arquivo do Wesley, vai ter o arquivo da Andréia, o arquivo da Agatha. Cada um vai ter o seu arquivo. Você tem que entregar o trabalho naquele arquivo. E aí o cara vai, ele consegue com isso saber como é que foi a entrada de informação. Se ele vê blocões de texto entrando, ele sabe que você tá colando. Se ele vê você entrando caractere por caractere, você teve que digitar.
Caraca!
Então é um puta do trabalho, você tem que fazer isso, mas o pessoal tá aprendendo truques pra poder validar.
Tá se blindando.
E se você fizer pelo ChatGPT e digitar, pelo menos você digitou, você aprendeu alguma coisa.
Eu tinha lido uma vez que, por exemplo, no mapeamento genético, né, um negócio que ia demorar anos e anos e anos e anos e anos pra fazer um mapeamento genético de alguma coisa lá que eu não me lembro o que é, a inteligência artificial faz em, sei lá, em horas. Olha o quanto a gente pode caminhar na com medicina, certeza. Na genética, né? Como é que você vai negar
até
nos
testes, né? Até em testes com medicações novas ou com tratamentos novos, vai acelerar também, porque o tempo de estudo, acredito que vai diminuir bastante.
O AlphaFold do Dennis Hassabis, que é um pesquisador, agora empresário também, que ganhou o Prêmio Nobel de Química do ano passado, faz um mapeamento 3D da 200 milhões de proteínas conhecidas, né? Então ele tem vários papers e entrevistas que dizem basicamente o seguinte: cada proteína, se mapeada do jeito tradicional, levava basicamente um tempo de um doutorado, o que fazia com que o mapeamento das 200 milhões de proteínas fossem um problema insolúvel. Vem o AlphaFold, ele declara que em meses consegue mapear a proteína e, sem dúvida, é uma evolução. Mas a pergunta que se faz vem depois, né? Quer dizer, depois que a gente resolve um problema como esse, que é insolúvel, depois que a gente, em tese, mapeou todas as proteínas do mundo, o que vai acontecer? Pode acontecer cura de um monte de doença ou uma máquina letal que mata todos os seres humanos em 15 minutos. Então, assim, no fundo, eu estou muito intrigado em estudar e em ver a percepção de como é que o ser humano vai lidar com problemas insolúveis resolvíveis. Como esse, assim, sabe? Tá, agora a gente mapeou todas as proteínas do mundo, agora o que a gente faz com isso? Aí tem as visões mais otimistas, mais pessimistas, e aí a gente precisa ver que caminho a gente quer acreditar. Eu tenho uma linha de que a tecnologia vai avançando para o bem da humanidade sempre, embora haja uma série de buracos no meio do caminho. Então, esse é um exemplo. Eu acho que na medicina, eu vi um texto recentemente também de que o número de artefatos usando AI, e aí é bom, né, Caio? Não é AI gente só, qualquer AI, usando AI em equipamentos médicos, implantes ou coisas assim, tem crescido, inclusive os aprovados pelo FDA, talvez na linha do que o Caio defende. Mas, de novo, quando eu vejo isso sendo embutido em questões muito de medicina, né, questões de sobrevivência humana, eu penso duas coisas. Deve estar avançando mesmo, e a segunda coisa, isso é um perigo mesmo, né? Porque a depender do que se coloca, ou do que se estuda, ou do que se constrói, isso não necessariamente vem para o bem. Essas são duas coisas que eu fico pensando o tempo todo. Mas, sim, mapearam 200 milhões de proteínas no mundo em meses. E agora? A gente vai fazer o que com isso? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida.
A pergunta é: o que vai acontecer com isso? Vai virar algo que vai ser utilizado por uma empresa para poder vender mais remédio por um preço de milhares, dezenas de milhares de reais? Ou vai virar algo que vai ajudar a população? Se for no segundo caso, show de bola.
Mas nunca é, né, cara?
Não, nunca é. Nunca é, porque é a porra do Mônica de Vila.
É esse o medo.
Daí me perguntam porque eu virei comunista ainda, né? Mas é...
Não, gente. Mas sabe o que acontece? Vamos supor, vou dar um exemplo bobo aqui. Esses tratamentos agora pra emagrecer, com essas canetas de GLP-1, que estão ajudando muitas pessoas com problema de obesidade e tudo, até tá evitando que essas pessoas, muitas delas, não precisam mais fazer cirurgia, essas coisas. Beleza, é o lado bom da coisa. O lado ruim, que a indústria alimentícia já está colocando nos alimentos alguns produtos para que o LGP1 não haja na pessoa, entendeu? Ele é resistente a essa medicação. Então a pessoa vai se alimentar produtos industrializados que a gente, né, usa no dia a dia e as injeções não vão mais fazer efeito, porque a indústria tá deixando de vender. Inclusive, teve queda em consumo de muita coisa por causa dessa.
Nossa, que teve.
Então a pessoa vai tomar a injeção, não vai mais fazer efeito.
Não vai dar aquele enjoo, né? Vai comer o doce, ah, eu vou comer mais.
Então não adianta. É uma coisa boa descoberta, é uma coisa que tá ajudando, mas vai ter o outro lado que vem pra ir contra, né? É isso. Vai ter sempre o lado ruim de tudo.
Tem até uma coisa que a gente sempre brinca, que a gente queria AI pra poder fazer outra trabalho chato para que a gente pudesse fazer as coisas legais da vida. Não a AI fazer as coisas legais da vida e a gente tem que ficar virando parafuso, que é chato, né? Então, é o contrário. Mas, tirando isso, o problema é como a gente faz uso disso, que as pessoas usam isso para poder tirar o emprego de pessoas que se especializaram. Novamente, o problema sempre volta assim na porra do sistema.
Não, é muito louco, assim, porque quando a gente pensa em... A gente precisa regular isso, né? Obviamente, todo mundo concorda que precisa regular isso. Mas é muito mais complexo do que regular, porque é impossível regular a tecnologia em si. Você tem que regular o uso dela, o impacto do uso dela. E isso vai envolver muito mais uma reflexão socioeconômica do que exatamente tecnológica. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa também deixar claro. E esse negócio da arte, eu fiz uma palestra no passado que eu achei bem interessante. Eu não sei, assim, eu fui estudar os impressionistas lá no início do século XIX, vi que Monet e Manet decidiram pintar do jeito que eles decidiram pintar, porque naquela época a fotografia começou a se popularizar. Então, a ideia do retrato em si já não era tão o mais legal do...
Exatamente.
Ninguém contratava artista para fazer retrato porque tinha foto. Aí o cara, meu, então eu vou ter que criar uma arte diferente que a foto não consegue reproduzir. Ele vai fazendo aquela coisa abstrata, colorida, maravilhosa. E o que se entende é, surge uma ferramenta, uma tecnologia que muda, sim, o mercado. Inclusive o mercado artístico, igual o Caio falou. Mas o problema é, muda em que direção? Muda para que lado? Muda para beneficiar quem, né? Então, eu não vejo assim o problema lá da fotografia. A fotografia nasceu e continua. E a IA vai ser um instrumento para os artistas. O problema é de que maneira ela vai ser usada para eliminar postos de trabalho ou para criar outros, sabe? Esse é um problema muito em aberto.
Então, eu confesso que essa parte artística me incomoda, porque outro dia eu estava falando com o Alexandre, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que é a arte, ela não é só a arte pronta em si. A arte é o processo. Então, quando eu olho a arte de um ser humano, eu vejo todo o trabalho, todo o treino,
todo
e dedicação, estudo, que tem muito mais a ver com isso do que com o talento em si, né? O estudo, quanto aquela pessoa ralou pra fazer aquilo, todo o trabalho que colocou ali. A arte, o valor da arte tá no processo, não tá só... Então, assim, quando o AI, você pede lá, me faz aí a imagem de um castelo maravilhoso com, sei lá, todo cor de rosa, com marshmallows e unicórnio. Quando ele faz aquela arte surpreendente, eu não enxergo com o mesmo valor, porque não tem o processo. É aí que eu acho que se perde, pra mim, né? Não teve o processo. Por isso que eu gosto quando, às vezes, né, os artistas falam, ah, sei lá, esse jogo aqui ou essa animação foi feita com artistas de verdade, sem AI. Quer dizer, tudo bem usar como auxílio, mas, né, quando você não tem mais os humanos fazendo ali, pra mim, perde o valor.
A gente sabe que, por exemplo, no YouTube, pessoas que usam AI para criação de thumbnails, cara, o pessoal bate muito forte. Como é que vai ser isso no final? Não sabemos.
Depende da geração, né, Caio? Talvez nós nos importemos com o processo artístico, mas vem uma geração mais nova aí que nem processo artístico conheça, imagine. Então, não sabemos mesmo.
A gente não sabe, esse é o ponto, assim. Ou pode ser que isso faça com que as pessoas passem a considerar mais e, de repente, a gente pare de usar tanto a internet para tudo. Pode ser que vai ter um retorno para o mundo real. Sei lá.
Porque me dá um medo. Parece que é a morte da internet, gente. Porque vai ser só conteúdo... O meu Instagram agora é direto, coisa só conteúdo de AI que eu vejo que é...
Então, o Alexandre, teu marido, outro dia, a gente tava falando um negócio, ele falou, todo mundo sabe que eu brigo um pouquinho, eu sou um pouco brigão na internet, né, todo mundo sabe disso. E daí ele chegou pra mim e falou, pô, bicho, você tá brigando com o robô, você sabe disso, você trabalha com isso. Aí, pô, você tem razão, cara, e é verdade.
Pois é, porque, exato, eles já estão usando em fóruns, né, em comentários, AI, inclusive a AI já mudou até, sei lá, a opinião de pessoas, porque ela tá ali nos comentários, e aí vem a velha questão, né, do viés, né, que se você tá ali com viés, né, a inteligência tá com viés, ela vai, né, usar aquilo pra debater com pessoas reais e a pessoa nem vai saber que tá debatendo com uma máquina, né.
Isso, nem vai saber que tá debatendo com uma máquina, é isso, e nem vai perceber.
Não é louco, gente? Não, gente, eu lembrei de um amigo meu que ele tá impressionado com... Ele é um gringo, né? Que é um escritor famoso aqui, enfim. Porque ele é todo espiritual, né? E aí, o que que acontece? Ele tá deslumbrado com esse negócio de AI, não sei o quê. E aí, ele configurou o chat GPT dele, sei lá, pra ser, assim, espiritual, entendeu? Então, fica usando como você falou, Wesley. Fica usando como um psicólogo, sabe? Em que ele tem... inclusive, a inteligência artificial cita os livros dele, entendeu? Então, isso é melhor ainda, porque ele... Olha que gostoso! Olha aqui, dando, né, falando dos meus livros. Então, virou um consultor espiritual, sabe?
Olha que coisa chata. Uma das coisas mais legais da vida é viver com o contraditório.
É.
Pois é.
É você chegar com alguém que discorda de você, que fala o contrário, porque é ali que pega os pontos internos e fala, porra, será que eu tô errado? Ou o ChatGPT, pela maneira que ele foi feito...
Ele é feito pra concordar contigo.
É uma massagem no ego.
Então o seu amigo vai ficar tendo o ego massageado e ele vai ficar nessa bolha de confirmação, de viés de confirmação, e vai ficar ali.
Exato, e ele acha isso fantástico. Gente, meu Deus.
É gostoso de vez em quando? Claro que é. Claro que todo mundo gosta de ter o ego massageado de vez em quando. Mas viver com o tempo inteiro, cara, deve ser desesperador, cara.
Desesperador, porque você fala assim, eu já vi até o povo fazendo piada com isso. O que você acha de eu demolir minha casa inteira e construir uma nova? Aí, né, o ChatGPT, ótima ideia, você é genial. Faça isso, sabe? Tipo, é uma massagem no ego o tempo todo. Ele sempre fala assim, né? Assim, ai, que delícia, que ótima ideia. Aí você, quando você fala, não, mas peraí, isso aí tá errado. Você tem razão.
Polêmica. O Ian LeCun, que o Caio Gomes já... já citou, um dos maiores nomes de IA, tem uma frase que eu gosto muito. A gente está super valorizando a inteligência humana quando coloca essa quantidade de problemas na frente. Porque, no fundo, como o Caio disse, assim, um humano inteligente vai se evoluir muito mais no contraditório do que no viés de confirmação. E o que a gente está imaginando é que a IA vai ser uma máquina muito malvada e que vai tomar a inteligência humana de muita gente, quando, na verdade, o nosso grau de inteligência humana não está tão grande assim. Porque se tivesse, alguns desses riscos estavam sendo mitigados, independente de qualquer coisa. Eu tô com ele.
Pois é. A gente subestima, né? A gente superestima, eu acho, talvez. Superestima a nossa... inteligência. Ai, meu Deus, gente. Que medo, hein? Mas é gostoso, mas dá um medo, né? São sentimentos dúbios.
Então, mas é claro, porque é fácil, tal, é óbvio, assim. Eu, que sou um cara que, como eu falei, eu trabalho com isso, eu até brinco, assim, né? Que muita gente acha que eu sou um maluco, porque eu trabalho com isso faz quase 20 anos, e eu sou super crítico a esse ponto, porque eu sempre penso, assim, pô, eu sempre, como uma pessoa que tem formação científica, eu sempre me pego pensando, o que eu tenho que fazer pra poder... eu não quero cair no hype, né? Então, eu sempre tenho esse passo atrás, essa coisa, eu sempre critico e tal. E eu me pego de vez em quando, puta, eu quero fazer uma coisinha, puta preguiça olhar no Google, deixa eu olhar aqui no chat GPT rapidinho aqui, cara, eu que sei, eu faço isso, é fácil, e daí pra quem usa o Twitter, você vê tão as pessoas, porque é fácil, não pesquisa mais, vê uma notícia, o cara não pensa e fala, Grok, é verdade isso? Grok, o que você acha disso? Cara, o cara não consegue parar e tomar as decisões próprias mais por ele, porque é fácil, cognitivamente é fácil pra gente delegar essa responsabilidade pra máquina.
Pois é, delegar, né? É engraçado, né? Porque a minha filha tem 11 anos e ela não gosta, né? Porque ela também é igual o Alan, né? É artística, desenha.
Mas ela é uma cientistazinha também, né? Então...
É uma cientistazinha. Mas ela já fica... Mãe, você pode pesquisar isso no Google, porque você tá usando o ChatGPT. Mas é porque é mais fácil. É mais fácil, gente. Olha, tá ali na ponta do dedo, eu não vou usar. A única coisa que eu não faço é agradecer. Porque dizem, né, que você fica agradecendo, tá gastando água, né? Porque eles usam
essa
água...
essa questão da água.
Pra resfriar, pois é.
Essa é a parada...
O impacto no ambiente, né?
Que é a mais sinistra de todas. O impacto no ambiente. Não tem solução pra isso, né? Porque cada vez vai precisar, quanto mais superpoderosa ficar a inteligência artificial, mais água vai precisar, não é isso?
Não é isso? Pra resfriar todo o negócio lá?
Na arquitetura atual, sim. Na arquitetura de Transformers e tal... É isso que vai acontecer, self-attention. Se no futuro surgir uma nova maneira de fazer isso, que seja, Deus sabe o que vai acontecer. A gente sabe que a China tem investido muito em tentar encontrar maneiras de fazerem chips de processamento matricial, né? Tipo GPU, TPU, que sejam mais econômicos energeticamente, que gastem e que gerem menos calor. Se eles vão conseguir, é outra história. Com o atual, na estrutura que a gente tem atual, é difícil a gente ver uma mudança nisso. E daí vem até o ponto, assim, retorno, benefício-retorno, né? Quanto a gente tá ganhando pelo que a gente tá gastando. E daí vem uma outra loucura. A gente já começa a ouvir cada vez mais, é um boato, não é um boato, mas a gente tem ouvido sobre isso, que cada vez mais Google, Oracle, Meta, eles estão pensando que eles vão ter que construir usinas nucleares para poder manter os data centers deles.
O problema é, por exemplo, eles começarem a usar os países em desenvolvimento para usar vamos usar a água desses países aqui, vamos instalar tudo nesses países, perpetuando sempre esse negócio, né, de que eles têm a grande evolução, olha como nós somos evoluídos, às custas da exploração dos outros países, né, em desenvolvimento, enfim, isso é uma realidade, não é?
Bom, quando as big techs falam que estão resolvendo esse problema, a gente tem que ficar com o pé atrás, obviamente, né? Mas eu acredito que esse é um problema grande o suficiente para limitar o crescimento do mercado e que, de fato, a pesquisa vai atrás de achar fontes de energia para isso. Mas, de novo, eu acho que a demanda por energia é crescente e será crescente, né? Eu não sei mesmo dizer qual é ainda a taxa de crescimento potencial do uso de IA generativa no mercado mundial, se isso vai crescer muito mais ou não. Eu sei que hoje a gente tem mesmo esse problema, não sei se está sendo bem endereçado, mas eu duvido que o mercado não esteja pensando nisso também, até para aumentar os seus argumentos de uso, né? Porque é isso, assim, você vai deixar de usar o ChatGPT porque está gastando alguns litros d'água? Outro dia eu vi, a gente gasta litros de água em outras coisas menos importantes, como tomar banho, esquentar macarrão. Isso é um absurdo completo, mas tem gente defendendo até isso para, vamos dizer assim, ficar em paz para dar o obrigado pro ChatGPT.
Ah, olha aí.
Porque comer não importa, né? Porque quem precisa comer, né?
Olha só. Ah, tá vendo? A pessoa quer, né, deixar a consciência, né, tranquila.
Isso, exatamente. Mas a coisa importante aqui é a gente conseguir separar bem, pessoas que falam isso, ou que, como o Sam Altman, que ficam inventando um monte de coisa, que estão chegando, a gente conseguir entender, separar o que é factível do que é propaganda, do que é marketing, do que o cara tá fazendo. O Sam Altman fala isso por quê? Porque aumenta as ações da OpenAI e ele ganha mais dinheiro. É óbvio isso. Então é muito importante a gente aprender a separar o que é o interesse real e o que é mercadológico, marketing que eles estão fazendo por trás. E daí vem todos esses pontos ali. O cara que fala o que o Wesley acabou de falar, provavelmente ele tem algo por trás pra poder falar isso.
É, pois é, usando, né? Ah, não, mas a gente gasta mais assim, assado. Não, eu posso dar obrigado aqui pra minha AI. É, gente, meu Deus do céu. É isso, gente, a gente tá no início disso, no início. Então a gente tá que nem um bebê, engatinhando aí. Que é, porque falaram, né, que isso é tão importante quanto o advento da energia elétrica, enfim, é uma coisa que vai mudar tudo mesmo. Então a gente realmente não faz ideia, a gente não consegue visualizar.
Só não pode mudar tudo e destruir o planeta.
Pois é.
Porque essa questão da água realmente é sinistra.
Que você imagina, a gente tá no começo. Imagina quando, né, a energia elétrica foi, enfim, implementada, né, pra todo mundo. Você imagina, naquela época, como é que você ia prever o que ia acontecer? Olha tudo que aconteceu por causa da energia. A gente, sabe...
Exato,
mudou tudo, tudo, tudo.
É,
então a gente tá nesse momento. Exato. Então a gente não pode nem prever, a gente não consegue nem prever.
Com certeza, na época as pessoas tinham medo, né?
Ah, com certeza.
O novo, ele assusta.
Lembra que as pessoas não acendiam nem o interruptor aqui nos Estados Unidos tinha um hotel, né, que foi o primeiro a usar a energia elétrica.
Foi, inclusive foi o próprio Thomas Edison que fez toda a instalação no hotel. E eles tinham que ter, né, os funcionários... para acender as luzes nos quartos, porque os hóspedes tinham medo de morrer. Acender, vou tomar um choque e vou morrer. Então tinha que vir um funcionário do hotel acender as luzes dos quartos e depois desligar, porque os hóspedes não tocavam no interruptor de medo, né?
A gente tá nesse ponto.
Eu me lembro da capa de jornal aí dos Estados Unidos, de uma pessoa pendurada no fio, morto, assim, negócio bem mórbido. E o jornal, quem era dono do jornal era quem vendia as lamparinas lá na cidade. Tá? Eu tô assim.
Exato. Olha o que a energia vai fazer.
Esse negócio de energia é muito maluco, porque meu avô aqui do interior chegou a energia enquanto ele já era adolescente, né? E aí, pra ele era difícil entender por que que a energia existia. Porque pra conservar a comida, ele usava o sal. Pra acender a luz, ele usava a lamparina. Por que se eu já tenho esse problema atendido, né? E acabou que depois da energia elétrica, surgem tantas coisas que a gente não consegue imaginar onde vai parar, né? E com a IA, eu também brinco, assim, se chegar alguém e dizer assim, daqui 5 anos vai ser tal coisa, pode ser que o Caio seja brilhante a esse ponto, mas eu tendo a duvidar, assim, porque não é possível. Se a curva continuar crescendo do jeito que está crescendo, é simplesmente impossível imaginar. Só que eu acho, e eu não sei o que o Caio acha, é que essa curva tende a dar uma painada. Pelo menos na AI, gente, sabe? Porque daí as coisas começam a ser mais previsíveis quando a evolução não for tão marcante. Pelo menos a evolução genérica, a evolução pontual em algumas ciências como a medicina, eu acredito que vai ser assim.
Então, é que daí pega um ponto, né, Wesley? Do ponto de vista prático, eu vi as pessoas, puta, tá mudando pra caramba e tal. Só que eu, lendo os papers, vendo as evoluções, eu já sinto que eu, mudança prática mesmo, cara, esse ano eu conto numa mão coisas realmente inovadoras que surgiram na teoria. Eu tive muita melhoria técnica de como a gente implementa tudo, mas melhoria científica. É meio, assim, eu não vejo esse avanço absurdo que a gente tem visto. E daí eu cito muito o Ian também, que do ponto de vista arquitetônico que a gente tem para os modelos atuais, meio que já deu para tirar ali. A gente tá tirando leite de pedra agora ali. Eu acho que não dá para prever, porque alguma hora a gente vai descobrir outra coisa, mas eu não acho que vai ser uma melhoria explosiva para cima. Eu acho que existe uma grande chance da gente ver que vai virar essa coisa que te virou, vai ter melhorias aqui e ali, mas vai ser esse coisão que a gente tá vendo agora ali, por muito tempo. Existe essa chance também. Então eu não consigo dizer que, eu não consigo prever nem porque pode crescer crescer muito, nem porque pode ser que não cresça nada, pros dois lados, assim. Então, Deus sabe como
é. Não, mas isso que você tinha falado, Caio, antes, era interessante, né? Porque a gente, na nossa ignorância de que, né, leigos, a gente, só vê a AI nessa forma mais primária. Mas como você falou, o AI tá em tudo. Então você dizer que, né, a gente pode viver sem, né? Você já não vive sem, só que você não sabe.
Não vive.
Mas é que, né, a gente não faz ideia, o AI tá em tudo mesmo. Então não tem como...
Na minha visão, se a gente parasse a evolução hoje, eu acho que existiam muitas coisas que a gente podia resolver se usar corretamente com o que já existe hoje. Eu acho que isso é uma coisa importante de frisar. A gente também não precisa ter expectativa de crescer muito. Eu acho que quanto mais gente alfabetizada para usar bem esse tipo de coisa para problema relevante, melhor para o mundo, sabendo que isso está longe de ser infalível ou agêntica, né? No sentido de ser autônoma e dona da decisão. Acho que é só isso que eu... também tô dando uma mensagem de otimismo, porque eu acho que essa nossa chamada aqui tá um pouco com um viés pessimista, que eu acho que a gente também não é assim, sabe? Tem muito uso, tem muita aplicação.
Pois é, muita aplicação, gente.
Pode melhorar, inclusive, vida de pessoas. Se ela parasse de evoluir hoje, desde que a gente passasse a usar ela de maneira mais racional, é melhor.
Não, concordo. Não, e tem muita coisa que pega, assim, um uso engraçadinho que a gente faz. No meu grupo de RPG, a gente faz um quadrinho de cada sessão usando AI. Pô, a gente nunca ia pagar uma pessoa pra poder fazer isso, pô. Toda sessão, o cara desenha um quadrinho, agora a gente tem lá a história em quadrinhos da sessão, pô, divertidinho.
Médica, qual é o segredo pra não ter mais espinhas? É só parar de ter. Obrigada, gente, essa foi a inútil da médica.
Eu queria contar pra vocês uma história maluca, uma ideia maluca que eu tenho, na verdade. Eu falo assim, eu tenho quase certeza que no dia que alguém inventar uma inteligência artificial de verdade, né, que o pessoal chama Artificial Generative Intelligence, né, AGI, que é uma inteligência geral que consiga aprender como ser humano, eu tenho uma certeza absoluta. Essa empresa não vai colocar isso disponível para os outros.
Pois é.
Imagina só, você desenvolveu algo que tem a capacidade de te dar uma vantagem competitiva, de resolver problemas que ninguém mais resolveu na história. Em vez de você pegar e dominar o mundo inteiro e se tornar o dono de todas as empresas, eu vou botar para os meus concorrentes poderem usar ali também.
Pois é. A gente sabe, né, que isso não vai acontecer assim.
Então, enquanto os caras ficarem falando, não, eu tiver disponibilizar pra vocês, tal, tá de boa.
Pois é, verdade. Nossa, esse foi um ótimo ponto, verdade. É isso, gente. A gente não sabe de nada, estamos aqui nos baby steps. Eu vou continuar usando meu ChatGPT aqui, feliz da vida, entendeu? Tá me ajudando aqui. Ó, já me passou aqui uns exercícios pro joelho, gente, vou fazer.
Isso é academia, Agatha. Entra nessa loucura aí, isso faz mal.
Não, eu tô fazendo academia, mas o meu joelho tá estourando, então eu já fui. ChatGPT, o que tá acontecendo? Mandei até foto, assim, apontando.
Nem pensar.
Eu já fui.
Vai tirar uma radiografia, né?
Eu não tô indo pra academia e não tô mudando o joelho, viu?
Gente, mas eu fui no médico. O médico falou que tá tudo bem. Eu falei, não, ChatGPT me ajuda. O médico tá falando que tá tudo bem. Ai, gente, obrigada por terem vindo aqui. Para. Ninguém saiu assustado, tá, gente? A gente tá só igual a todo mundo aqui, gente. Estamos, né, com as opiniões assim, né? Vai ser bom e vai ser ruim, a gente não tem como saber. Mas que tá ajudando, tá. E como, né, vocês falaram, AI tá em tudo, gente, não tem como evitar.
Não tem, gente. A parada é que a gente tem que...
No mundo ideal, né, regulamentar. No mundo ideal,
regulamentar e ter certeza de que lugares não serão explorados, essas coisas, né?
E pessoas não perderão seus empregos e tal. Exato. Porque, mas se não tiver regulamentação, eu não sei como o Wesley falou, é difícil você regulamentar isso, né? Também é outro desafio, né? Mas é isso, gente. Está aqui e a gente não tem como fugir. Então vamos falar isso pro Alan. Não usufruir, tem como fugir.
Vamos usufruir. É isso. Que nos festa.
Mas vão dominar tudo, mas tudo no amor.
No amor, não.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.